Irmãos, abrem a Bíblia, abre a tua Bíblia, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim a palavra: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém. Deixa a tua Bíblia aberta, nós vamos estar expondo o texto em cima de alguns versículos do texto lido, mas antes de nós orarmos, ou na verdade nós iremos fazer uma oração antes da palavra, mas eu queria fazer uma oração cantada, que essa canção você ore no seu lugar para que o Senhor te encharque da presença dele, que essa palavra venha modelar a forma que vivemos. Nós estamos tratando nesse mês sobre a ética do reino. Semana passada nos mergulhamos no entendimento sobre a ética da santidade, e hoje iremos falar sobre a ética do amor. Mesmo no caos há um modo de amar. Mesmo no caos há um modo de amar. Esse texto que lemos está relatado em uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo escreve da prisão de Roma, cartas à igreja de Filipos, conhecido como Filipenses, carta aos Colossenses, carta ao amigo, fiel escudeiro, que tinha uma igreja na sua casa, chamado Filemão, e escreve agora carta aos Efésios, conhecida por estar dentro desse montante de cartas da prisão. Ela é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Paulo, ele vai tratar sobre as riquezas da salvação em Cristo e como vamos viver à altura dessa vocação. Nessa carta, com 6 capítulos, ele vai tratar sobre a unidade, ele vai tratar sobre a fé, ele trata sobre trabalho, ele trata sobre família e também ele trata sobre a santidade. Paulo nos lembra e nos coloca numa posição de reflexão de que os conflitos contra as forças espirituais do mal, elas estão presentes. Quando nós nos posicionamos cheios da realidade do Evangelho, quando você nasceu de novo, a forma que você se move, pensa, automaticamente você vai ter resistência, porque no ambiente de mentira, você que nasceu de novo, esse ambiente ele entra em choque, porque você é portador da verdade. Então existem influências malignas, influências de potestades que estão atuando, que podemos também dizer que é o espírito da época. Mas nós fomos chamados às boas obras, fomos chamados à missão, fomos chamados a mudar contextos, a mudar pensamentos, a que a nossa casa, o nosso ambiente seja um lugar de transformação. Só que eu quero tirar alguns mitos que nós levantamos. Quando nós lemos o capítulo 6 de Efésios, o texto lido, nós tiramos algumas impressões aqui. Olhamos para esse texto, ou colocamos luz, pensando sempre na batalha espiritual. Eu olho para esse texto, colocar o capacete da salvação, colocar a couraça da justiça, colocar o escudo da fé, colocar as sandálias. Ao olhar esse texto, muitas vezes lembramos ou somos ensinados acerca das batalhas espirituais. Então, eu tenho que me proteger com a armadura de Deus contra todas essas potestades, essas lutas que estão nas nossas relações. Só que a ideia não é somente isso, porque ele vem numa construção no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, capítulo 6, ele fala agora desse vestir-se com toda a armadura de Deus, que está no versículo 11, que diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você vai ver constantemente nas escrituras Paulo, Jesus, fazendo uma relação ou uma comunicação a partir das metáforas. Vou dar um exemplo. Jesus usa a metáfora do sal para apontar que os seus discípulos trazem beleza, vida, relações, transformam a partir do entendimento do novo nascimento. Ele usa uma outra metáfora, a luz. Ele usa a metáfora da semente. Então, metáforas para apontar o caminho do reino de transformação são bem comuns nas escrituras. E o apóstolo Paulo, nesse texto, está usando também uma metáfora. Que metáfora é essa? Ele está na cadeia, está na prisão. E se você é um bom estudioso das escrituras, você vai lembrar que em Filipenses, ele está dizendo que a prisão está cooperando de alguma forma, de algum modo, para que o evangelho avançasse. Alguns estavam pregando por inveja, outros por ciúme. Mas ele fala, pouco me importa de que alguma forma o evangelho está sendo espalhado na cidade. Se você conhece esse texto, você lembra que ele fala também que toda a guarda pretoriana ouviu acerca do evangelho ou soube das suas cadeias. Então tinha a troca de turno, porque para os romanos Paulo era alguém de alta periculosidade. E agora Paulo está olhando um soldado romano com as suas vestimentas, com a sua armadura, e agora fazendo uma metáfora, uma comparação. Ele olha para um soldado romano escrevendo carta de Éfeso num contexto de espiritualidade, de misticismo, de paganismo, de idolatria. Ele olha e fala: vocês precisam se vestir com toda a armadura. E a armadura romana significa panóplia. Então um soldado romano, ele só se movimentava se ele estivesse com toda a sua armadura, com todo o seu equipamento. A armadura, ela era necessária. A primeira lição que nós aprendemos é que Paulo está dizendo que nós que nascemos de novo, estamos agora vestidos com toda a armadura de Deus. Paulo está dizendo que agora o que nos habita, o que nos modela, é a armadura de Deus. Ele está olhando e falando: olha, não tem como alguém que nasceu de novo andar somente com o capacete, sem a couraça. Não existe mais essa relação de dividir a fé, no sentido de eu quero somente o escudo da fé, mas eu não ando com as sandálias da preparação do evangelho da paz. Então, esse panóplia, toda a armadura que o Paulo está dizendo, vocês que nasceram de novo, vocês que foram transformados pelo evangelho, vocês agora precisam vestir toda essa armadura. Então o evangelho, quando encontra os nossos corações, quando nos habita, ele habita na sua integralidade. Nós chamamos o evangelho todo para o homem todo. O evangelho modelando toda a nossa vida, habitando em todos os centímetros. Tudo precisa ser habitado, modelado e vestido com a armadura de Deus. Nós não podemos diminuir as verdades bíblicas e absolutas. Não podemos esvaziar a mensagem para caber nos nossos caprichos ou achismos. A verdade de Deus, ela continua sendo absoluta, irretocável. Casamento continua sendo casamento. Família continua sendo família, dentro do aspecto dos princípios bíblicos, porque nós fomos vestidos com essa armadura. E quando Paulo está fazendo essa metáfora, essa relação, está conectado com Gênesis. Lembra do pecado? Adão peca, tem vergonha, se afasta do relacionamento com Deus, e é necessário ele colocar agora uma roupa de um sacrifício de um animal para cobrir a sua nudez. E hoje nós também tivemos a nossa nudez coberta, não por um cordeiro, mas agora pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então as vestes do Senhor nos cobre de toda a nossa vergonha. Paulo está nessa relação e escrevendo para essa igreja: vocês precisam se vestir dessa armadura, vocês precisam tomar posse, vocês precisam entender a dinâmica e a profundidade do que é viver o evangelho, não em partes, não em alguns aspectos, não, de fato é o evangelho vestindo a nossa vida. Lembra Paulo falando aos Colossenses? Assim como vocês receberam Cristo Jesus no coração, andem nele, radicados, enraizados. Assim como vocês receberam Cristo, que habite ricamente a palavra, vistam com toda a armadura. Segunda lição nesse texto, de uma construção de entendimento, está no versículo 13, que diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Olhar para esse texto de repente aprendemos com uma única ótica, que nós somos soldados de Cristo e estamos lutando, estamos avançando, fomos encontrados pelo Senhor e parece que a nossa fé se tornou um instrumento para ferir, um instrumento para atacar. Parece que a nossa fé recebida pelo Cristo nos coloca num lugar superior ao outro e nós estamos ferindo as pessoas, machucando as palavras, através das palavras. E a palavra diz que ela tem que ser temperada com sal. Mas por que aprendemos assim? Estamos em guerra. Em guerra com quem? Contra quem? Não contra o outro, não contra pessoas, não contra aquele patrão que te persegue, não contra aquele vizinho difícil, não! A nossa luta não são contra pessoas, é um outro entendimento, porque o objetivo de pegar a armadura de Deus não é para conquistar território, é um soldado mantendo a sua posição, é resistência, é permanecer firme. Nós aprendemos assim, mas o texto está dizendo que nós vamos permanecer inabaláveis, vamos permanecer como um soldado que não muda. Tem uma frase que me habita, que eu tenho levado na minha jornada, é que se o ambiente te faz, é porque Cristo não te fez. Se o ambiente te faz, é porque Cristo não te fez. Nós precisamos ser resistência, precisamos permanecer firmes, é olhar, é ter o foco da perseverança, e o texto aponta para isso. Olha o que diz o versículo anterior, que é o versículo 12, que nós somos soldados que estamos mantendo a nossa posição. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nunca foi a ideia de Deus que a igreja se levantasse para ferir. A ideia de Deus é se levantar para permanecer, para ser resistência, não negociar a verdade. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu atendi um cliente e ele veio com uma maleta. Não existia ainda o Pix. Ele veio com uma maleta e ele entrou na sala a qual eu atendia e ele falou: Igor, eu preciso fazer esse depósito desse dinheiro. Ele não entrava na fila do caixa. Eu lembro que nós fomos para uma sala reservada e ele estava com seguranças na porta. E quando eu abri a maleta, ele disse: ó, tem 100 mil reais aí, tudo com nota de 100. Olhei e falei: ok, só um instante. Pedi para trazerem a máquina para contar o dinheiro, uma máquina que você coloca, ela vai contando os malotes. Só que eu achei estranho as notas. Eu falei: beleza, contei todo o recurso lá, né? Depois que nós contamos o recurso, eu falei: tá certinho o valor, eu queria que o senhor esperasse aqui fora só um minuto. Ele: tá bom, que eu já faço o seu depósito. Ele aguardou. E eu chamei a Silvana. Silvana era alguém que trabalhava no caixa do banco há mais de 30 anos. Vem a Silvana. Eu lembro ela com a caneta no cabelo, marrando como se fosse um coque. E ela: oi, seu Igor. Eu falei: Silvana, eu preciso de uma ajuda. Eu estou com esses recursos aqui em cima da mesa, mas eu preciso saber se essas notas são verdadeiras ou falsas. Eu esperava que a Silvana fosse correndo ao cofre, pegasse uma nota verdadeira do cofre e depois ela colocava uma do lado da outra e ela sabia. Silvana não vai ao cofre. Ela: tá bom, seu Igor. Ela pega as notas, passa a mão, conta assim e pega outra. Isso. Aí ela: tá bom, seu Igor. Olha, as primeiras camadas são notas verdadeiras, as camadas que estão embaixo são todas falsas. Eu: Silvana, Você tem certeza disso? Aí ela: seu Igor, eu tenho. E como é que você sabe? Pelo toque. Silvana vai embora e se levanta uma verdade no meu coração. Nós não estamos lutando contra pessoas. Nós não precisamos, irmãos, defender a verdade destruindo as pessoas e apontando. Não, nós precisamos levantar o que é verdadeiro, porque o que é verdadeiro automaticamente vai denunciar o que é falso. Mas o que eu aprendi ali é que ela conseguiu perceber pelo toque. Quando as pessoas tocam em nós, essa vestimenta, ela aponta para o reino. Quando as pessoas tocam em nós, conseguem enxergar um cristianismo vazio, fraco, frágil, mentiroso, hipócrita. É isso que o Paulo está dizendo. Vocês, como soldados, precisam manter a posição de vocês. Sejam tocados, porque o Verbo se fez carne e habita dentro de nós, através do poder do Espírito Santo. Levantamos o que é verdadeiro, porque o que é verdadeiro vai denunciar o que é falso. A nossa luta não são contra pessoas, a nossa luta é contra sistema, valores, crenças de um mundo caído, depravado, distante do Senhor. Mas pela graça nós fomos salvos, alcançados para a reconciliação. Mas olha que interessante, a terceira lição. A primeira é: se vestir dessa armadura, que precisa ser total, não partes dela. A segunda lição é que nós pegamos essa armadura para resistir, para permanecer. Mas a terceira lição está no versículo 14, no versículo 17, que diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora é a armadura de Deus, como uma vida revestida no Evangelho. E aqui começamos a aprofundar o que seria a ética do amor. Verdade, justiça, Evangelho da paz, fé, salvação e palavra de Deus. A ética do amor, ela não é combativa. Você não vai ver Jesus ensinando para combater os inimigos. Ele ensina a orar pelos inimigos. Você não vai ver Jesus, quando Pedro arranca a orelha de Malco, dizendo: muito bom, você está nos protegendo para que o reino avance. Não, ele fala: ei, nós não somos dessa rota, nós não somos desse reino, nós não somos dessa perspectiva. O amor não combate, o amor protege. A multidão de pecados é perdoada quando o amor floresce. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, pelo contrário, mas tenha vida. A ética do amor é Jesus cumprindo a lei, porque o Salmo 119 diz que a lei do Senhor, ela é perfeita, dá sabedoria, é mais doce que o mel. Lembra quando Jesus é colocado numa situação a qual uma mulher foi pega em flagrante adultério? Ele não recua, ele fala: vamos cumprir a lei. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus não recua, pelo contrário, ele diz: tacam pedras, cumpre-se a lei, taque pedra. Só taque pedra quem não tem pecado. O texto diz que eles foram soltando as suas pedras, e a única pessoa que poderia tacar pedras, que não tinha pecado, era Jesus, e ele fala: onde estão os teus acusadores? Vai! Não peque mais, vai, porque olha o que o pecado faz, distorce a tua essência, o pecado te expõe, vai, viva diferente. A ética do amor é para restauração, para reconciliação, não para o peso, não para o distanciamento, é para a aproximação. Qual o pai, ainda que é mau, vai conseguir dar coisas boas aos seus filhos, porque o amor ainda continua sendo o único caminho, porque Deus é amor, e amar a Deus é amar o próximo. A ética de Jesus é diferente, é um novo mandamento que eu dou para vocês. Ele, como rabi, como mestre, ele fala: olha, o meu jugo ele é suave, ele é leve. O jugo dos fariseus, dos hipócritas, é um jugo pesado, mas eu tenho uma nova perspectiva, uma nova ideia de um reino, que não é combativo, não é por autoridade terrena, mas é uma autoridade de um nome que está sobre todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que somente Jesus é o Senhor. Olhar esse texto, eu pude perceber que aprendemos de forma equivocada um evangelicalismo, um evangelho vazio, um evangelho que é somente para a terra, um evangelho de conquista terrena, um evangelho que coloca o homem no centro. Você precisa combater, você precisa vencer, você precisa lutar, pega a espada e fira o outro, porque você tem a palavra de Deus, você foi alcançado. Mas olhar para esse texto não tem nada a ver com isso. Estão vendo Paulo escrevendo num lugar de vulnerabilidade: vistam-se da vida de Deus, vistam-se da armadura de Deus, vistam-se de um nome que vocês carregam, que é um modelo para o mundo caído, perdido. Ele está dizendo uma outra coisa para nós, mas parece que nós interpretamos a Bíblia de acordo com as nossas dores, interpretamos a Bíblia colocando os nossos sentimentos, os nossos valores caídos como centro. Não, nunca foi a ideia de Deus. Se vistam dele e mostrem ao mundo que existe um reino de paz, justiça e alegria. Vistam-se da armadura de Deus. E sabe o que eu aprendi? Olhando essa panóplia. Sabe o que eu aprendi olhando essa armadura? O capacete, a couraça da justiça, a sandália de um soldado romano, ela não era lisa como as nossas sandálias, ela tinha algumas garras para que não pudesse escorregar em batalhas, em correrias. Então tinha que ter resistência. E aí o Paulo está olhando aquelas armaduras falando assim: ó, vocês vão entender o que, que significa isso. Roma é injusta, Roma é pela espada, Roma é pelos escudos e cavalos, Roma é pelo poder, Roma busca o status, mas vocês vão se vestir da armadura não de Roma, mas de Deus. Ainda que nós sejamos tentados a vestir a armadura de Roma, buscando nossos próprios interesses, querendo ser visto pelos homens, vivendo uma espiritualidade vazia, mas ele está dizendo: não, vocês nasceram de novo, vocês agora se vestiram de Deus. É isso que ele está dizendo. E na verdade, quando Paulo está falando isso para aquela igreja, e essa mensagem ela é atemporal, ela forma o passado, ela vai formar o presente hoje, e também formará o futuro até a volta de Cristo, porque é uma mensagem formativa, normativa. Mas ele está dizendo, irmãos, que nós se vestimos exatamente com aquilo que falta na sociedade. Exatamente as ausências que se vê na sociedade, é nela que nós vamos performar. Onde houver dúvida, nós levamos a fé. Onde houver qualquer necessidade que seja, que eu venha a ser um instrumento para suprir, não um modelo de ataque. Se não existe verdade, que eu seja a palavra da verdade. É essa relação. Onde tiver corrupção, que vocês cheguem com justiça. Onde houver violência, que vocês sejam o amor, o respeito, a dignidade. Que a nossa boca se abra para proferir a palavra do Evangelho. E a palavra do Evangelho é paz. E que paz é essa? É o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Por causa de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Então mostra ao mundo que a paz não está no dinheiro, não está no concurso público, não está no casamento. A paz está na obra de Cristo na cruz. Pelo sacrifício temos paz, pelo sacrifício perdoados, pelo sacrifício amados, pelo sacrifício a nossa identidade foi restaurada, pelo sacrifício podemos amar. Ele está dizendo: se vestem com essa armadura. Aonde não tem justiça, vocês estão vestidos com a justiça. Aonde não tem salvação, vocês estão com a mente transformada. Vocês vão liberar a salvação. É isso que ele está dizendo. Nunca foi combativo. É resgatar o estrangeiro. É amar e cuidar da viúva, do órfão. É esperar o filho mais novo que foi embora e gastou seus recursos com prostitutas e esperar para que o Espírito Santo toque, transforme o coração, não acusar e dizer: olha só, não, nós somos da rota da armadura de Deus. Olhar o mais velho que está dentro de casa e não sabe a sua identidade. Você nunca matou um cordeiro. Ele: filho, tudo que eu tenho é teu, desfrute, amadureça, cresça. É uma relação de resgate. É isso que ele está dizendo. Se vistam, porque onde não tem dignidade, vocês chegam. E sabe o que eu aprendo? Porque depois ele fala: orem em todo tempo, no Espírito, tenham súplicas, vigiem com toda perseverança, permaneçam, sejam inabaláveis. Eu quero dizer algo para você aqui essa noite. A resposta de Deus para esse mundo desgraçado, ou seja, sem graça, sem beleza, a resposta de Deus para o mundo distante, não é o capitalismo, não é o comunismo, não é o marxismo. A resposta é Deus na vida das pessoas. E sabe o que eu quero carregar saindo daqui essa noite? Amar Jesus e as pessoas com um amor que não morre, porque o amor jamais acaba. Havendo profecias, passará. Havendo línguas, passará. Havendo um carro zero, ele vai depreciar. Havendo uma roupa cara, breve entra uma nova estação. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, que seja poliglota, tenha conhecimento da ciência, ainda que eu saiba performar, mesmo vazio, mas eu consigo performar, tudo isso vai passar. Mas o que vai sobrar é se nós amamos Jesus e as pessoas com um amor que não morre. Será que a gente consegue amar alguém com um amor que não morre? É esse amor que Jesus nos ama. É um amor que não morre, quando eu me esqueço de falar com Ele, Ele continua nos amando. É um amor que não morre, quando mesmo sabendo que é pecado, que eu estou me distanciando dEle, o amor dEle dura para sempre. É misericórdia, é bondade, porque a bondade dEle vai me conduzir ao arrependimento. É o amor que não morre, porque a palavra diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É graça. Só que eu quero te fazer uma pergunta, mas é difícil amar quando nós é que precisamos ser amados. É difícil partilhar quando nós é que precisamos. É difícil compartilhar a vida, porque estamos num mundo que nós temos que reter. É difícil andar mais uma milha quando nós fomos feridos. É difícil falar que Deus te ama quando nós não nos sentimos amados por Deus, quando uma oração não é respondida, quando um caso não é resolvido, quando nós olhamos para a vida do outro e vemos dentro da nossa perspectiva que ele está andando, prosperando, crescendo, e minha vida parece que está numa areia movediça. Quanto mais eu me movo, mais eu afundo. Como amar pessoas se eu não consigo me ver e me enxergar dentro dos planos, propósitos da arquitetura de Deus? Parece que as digitais dele não estão sobre mim. Mas Paulo não está no seu melhor momento. Ele está privado de amigos, abraços, privado da liberdade, mas a mensagem sempre esteve solta, sempre esteve livre. E aqui é o ápice de um coração transformado, aqui é o ápice da ética do amor. Porque de fato, mesmo no caos, há um modo de amar. Mesmo no caos, ele consegue olhar para um soldado que alguns estudiosos dizem que estava amarrado aos seus pés e dizer: mesmo no caos, há um modo de amar. Vistam-se da vida de Deus, vistam-se da armadura de Deus, porque a situação que estou, privado de tantas coisas, não me faz ser amargo, mas me faz olhar e escrever para a gente livre. Vistam-se de Deus. A armadura é um sinal daquilo que já está em nós. Nós somos modelos. Só que Ele nos chama essa noite, nos convida a vestir toda a armadura. Não podemos só vestir o capacete da salvação e esquecermos a justiça. Não adianta se vestir da verdade, mas perder a graça. Então nós precisamos se vestir de toda a armadura, para que possamos viver para a glória de Deus. E eu não sei como você se encontra essa noite. De repente você é essa pessoa. É difícil amar quando eu preciso ser amado. É difícil encontrar um modo de amar no caos que eu estou vivendo. Você não sabe a minha história. Você não sabe os boletos vencidos. Você não sabe a luta para dar dignidade à minha família. Você não sabe. Mas eu sei que o nosso Redentor vive, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele nunca nos desamparou, eu sei que Ele é amigo, e eu sei que nós fomos vestidos com esse amor. Então eu quero trazer a memória, está aí, a couraça sempre esteve aí, o escudo sempre esteve aí, mas a sua ótica era combativo. Eu tenho que tirar esses dardos, que é uma verdade. Mas a fé move montanhas, a fé que vence o mundo. O medo é a fé no Deus errado, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E eu quero orar por você. Para te lembrar que a armadura está aí. Você só aprendeu errado. De repente, eu tô aqui para lembrar que você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não está. Não está todo mundo conspirando contra você. De repente, estou aqui para te lembrar que tudo que está acontecendo não é alguém que está com tanta inveja de você assim. De repente, estou aqui para lembrar que tudo isso, mentiras, dados inflamados, é potencializado pelo pecado que desconfigurou quem nós fomos feitos para ser. E um dos Betel casa, numa mesa, eu falei com alguns irmãos: duvide sempre do seu primeiro pensamento. Duvide sempre do seu primeiro pensamento. Pastorei as palavras, porque você pode estar errado. Quando você olha alguém e já descreve a sentença. Eu não sei vocês, mas creio que já aconteceu com alguns. Aquela pessoa que você olhou e de primeira você usa aquela fala, o santo no bateu, e depois se tornou um grande amigo. Duvide o seu primeiro pensamento e vista-se da armadura de Deus.